Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em João, capítulo 7. João, capítulo 7. Versículo 16. Vamos começar a partir do versículo 10. Leva-me a partir do versículo 10, por favor.
Mas, quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam: onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns: ele é bom, e outros diziam: não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Mas, no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo: como sabe este letras, não as tendo aprendido? Jesus lhes respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas aquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça.
Amém. Amém. O que nós queremos falar? Eu creio que Deus quer nos ajudar, nos falar, né? Como nós estamos cantando hoje aqui, né? Vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó. A igreja é a casa de Deus, a igreja é o povo e o povo é a casa de Deus. A igreja é o povo e o povo é a casa de Deus. Deus não habita em casa construída por mãos humanas. Deus habita em nós. Então, quando nós nos reunimos, Deus está onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ele está também. Minha mãe e meus irmãos, ele apontou ali, minha mãe e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, a gente precisa, nós precisamos prestar bastante atenção na doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo. O que é a doutrina de Cristo? É o Evangelho. O Evangelho é a doutrina de Cristo. E o que é o Evangelho? A justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? É a maneira de Deus pensar, como Deus pensa. Então, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós também pensamos. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, Deus também pensa. Né? Conversando esses dias, não me lembro com quem, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Então, a gente Nós não somos, Paulo fala lá em Atos, nós não somos, se nós somos geração de Deus, nós temos que parecer com Deus. Nós não podemos parecer, os filhos de Deus não podem parecer com um elefante, com outro qualquer animal, ou com a ave. Não, os filhos de Deus têm que parecer com Deus, né? Então, se nós formos criados à sua imagem e semelhança, um dia, quando nós o encontrarmos, nós, com certeza, vamos ver diante de nós uma pessoa igual a nós. Ou seja, que tem orelha no lugar que nós temos, que tem o nariz no lugar onde nós temos o nosso, uma pessoa que fala como nós falamos, que pensa, que raciocina. Então, nós estamos falando de uma pessoa semelhante a nós. Quando a gente fala de Deus, nós falamos de uma pessoa semelhante a nós. É preciso entender isso. Quando você fala de Deus, você está falando de uma pessoa semelhante a você. A diferença dele para nós é muita, é grande. Os caminhos dele são muito mais altos do que os nossos. Os seus pensamentos, a sua capacidade é muito maior do que a nossa. Por isso que ele é Deus. Se você fosse capaz de andar sobre as águas, fosse capaz de tirar o morto lá do sepulcro, do túmulo, você iria disputar com Deus, né? Por que que existe o diabo? O diabo também é semelhante a nós? É, o diabo também parece conosco, ele tem também semelhança conosco. Os filhos do diabo e os filhos de Deus se misturam. Por quê? Porque o diabo também é semelhante. Semelhante não quer dizer igual. Certo? Parece. Assemelha. Parece. Então, o dia que você vê o diabo, ele também pensa, ele também raciocina, ele também é semelhante a nós. Tem o nariz no meio da cara. E tem dois olhos. Não dá de pensar que o diabo só tem um olho no meio da testa, que não tem, não. Ele tem os dois olhos. Ele é semelhante a nós. Todos os demônios são semelhantes a nós. Quando Deus diz, façamos o homem, ele, a nossa imagem, ele queria dizer a imagem dele e a imagem de quem estava com ele. Quem estava com ele ali, eram as outras espécies, que são os anjos, os arcanjos, os querubins, os serafins, então estavam ali. Quando ele criou o homem, é uma das espécies criada por Deus. Então nós vamos pensar, nós precisamos raciocinar. Nós somos um ser diferente dos animais, porque o animal não pensa, e você pensa. Agora, tem uma pessoa que não quer deixar você pensar. Tem uma pessoa que é contra aquele que pensa, que raciocina. Que é os inimigos de Deus. Os inimigos de Deus. Os espíritos que são inimigos de Deus, são inimigos nossos também. Então, nada melhor do que impedir você de pensar. Então, nós vivemos no mundo, correndo para baixo e para cima, e não para para pensar. Ninguém para para pensar. Não sabe de onde vem e nem para onde está indo. Aí o seu tempo passa, porque é um propósito, é uma arma usada pelo diabo fazer o quê? Com que o seu tempo passe despercebidamente. Então, por exemplo, Jesus, nos dias da sua carne, lá em Hebreus está dizendo isso, Jesus, nos dias da sua carne, ele aproveitou o tempo. Ele aproveitou o tempo. A Bíblia diz que o sábio, aproveita o tempo. E o tolo desperdiça o tempo. Amém? O diabo, ele não quer que nós sejamos sábios. Ele quer que nós sejamos tolos. Ele quer que a gente desperdiça o tempo. Gasta o tempo com bobagem. Gasta o tempo com coisas que nós não vamos levar desse mundo. Tem coisas que nós vamos levar. Mas tem muita coisa que nós não vamos levar. E se eu passar o tempo aqui, gastar o tempo, só com coisas que eu não vou levar, eu vou chegar lá com a mão vazia. Eu vou chegar lá. A hora que eu sair desse corpo, eu sou um pobre. Eu era rico. Mas quando eu saí do corpo, eu me tornei pobre. Amém? Porque a verdadeira riqueza, eu não tenho nada. Da verdadeira riqueza, eu não tenho. Eu gastei o tempo com coisas que não tinham valor. Para Deus não tinha valor. E tem coisas que para Deus têm valor. Então a gente tem que ser rico para Deus. Nós não podemos ser rico só para o mundo. Tem que ser rico para Deus. Então isso que eu estou falando, por que que eu falei isso? Para mostrar para vocês que existe uma maneira de pensar diferente, que fala coisas diferentes. Essa maneira de pensar diferente chama-se doutrina de Cristo. Então, quem foi Cristo? Quem foi Jesus Cristo? Foi um homem que veio aqui à Terra, na Terra, e falou um punhado de coisas estranhas. Falou coisas estranhas. Marcos capítulo 1, versículo 27. Depois a gente volta aqui em João. Marcos capítulo 1, versículo 27. Versículo 27. E todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Ele adquiriu essa autoridade. Autoridade que nós não temos. Autoridade que nós não temos. Mas por que que nós não temos? Por que que nós não temos? É porque nós não temos tempo para fazer isso aqui. Nós não temos tempo para poder fazer isso aqui. Nós gastamos o tempo em coisas que nós julgamos mais importantes do que isso aqui. Mas ele deu mais importância a isso aqui, né? Ele adquiriu autoridade para expulsar o espírito imundo. Ele adquiriu autoridade para curar o enfermo. Ele adquiriu autoridade para pregar o evangelho, ensinar. ele adquiriu essas coisas porque ele entendia que isso era mais importante do que comer, mais importante do que vestir, mais importante do que qualquer coisa que tenha adverso nessa terra. E essa autoridade, essas coisas, ele levou com ele. Né? Por isso que ele está sentado no trono de Deus. Ele está ali. Ele está naquele lugar para julgar o mundo, para poder condenar o mundo, para fazer tudo. Porque ele adquiriu isso. Aonde ele adquiriu? Muita gente pensa que Jesus já veio com isso de lá. Ele não veio com isso de lá. Ele adquiriu isso aqui. Porque senão ele não seria o caminho para nós. Senão ele não seria o caminho para nós. A luz para o mundo. Ele não seria. Ele não fez nada que um homem não possa fazer, sabia? Ele não fez nada que um homem não possa fazer. Então, tudo posso naquele que me dá a força. Por que que nós não fazemos? Porque nós estamos ocupados, nós estamos tomados. Todo o tempo nosso está comprometido com coisas desse mundo, desse reino, dessas coisas. Que nós atribuímos, com certeza, mais importante. Então, essa, gente, é a doutrina. Essa é a maneira dele pensar. Ninguém aqui é obrigado a pensar, nem eu, nem vocês. Nenhum de nós somos obrigados a pensar do jeito dele, não. Mas é uma coisa certa. Ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, né? Eu sou a vida. A verdadeira vida não é essa que nós estamos vivendo. A vida está com ele. Né? A verdadeira justiça não é essa que nós praticamos. É a justiça dele. E o caminho é ele. Mas aí a gente vê, a gente abre lá o computador e acha alguma coisa lá e segue aquele caminho. A gente abre a revista e vê qualquer coisa lá e segue aquele caminho. Né? A gente lê um livro e vê um pensamento, segue aquele pensamento. É assim. Ontem mesmo também falava com uma pessoa a respeito do Evangelho. O Evangelho, ele tem muitos, muitos que... Tem o Evangelho segundo fulano, Evangelho segundo ciclano. Então, cada pessoa, ao ler o Evangelho, pensa de um jeito. E você que não lê de jeito nenhum, também pensa de um jeito. Amém? Se você lê o Evangelho, se você... tentar entender, procurar entender o Evangelho, você vai pensar também. Você vai ter um seu ponto de vista. Você vai ter a sua visão. E aquele que não lê de jeito nenhum também tem um ponto de vista. Ele também tem uma visão. O Evangelho, cada dia que passa, ele vai se tornando mais complicado para nós, né? Porque tem muitas vertentes, tem muitas... É como se fosse um rio que vai recebendo seus afluentes. Então, ali vem água de todo jeito e vai entrando no rio, né? E vai, o rio vai recebendo opiniões. Aí você tem que, se você quiser ver a verdade, você tem que subir o rio até na fonte. Ou seja, você vai ter que falar com Deus. Vai ter que conversar com Deus. Se você quiser saber da verdade. Mas a gente tem tempo para isso? Será que nós temos tempo para isso? Falar com Deus? Não. Às vezes é mais fácil, né? Está tendo agora a Bíblia no computador, no. Como chama? No, chama? Chama? É um negocinho. Aí eu pego, você puxa lá e tal. Tem a Bíblia ali. Só que ele está ali no meio da rua, está negociando, tal, etc, tal, etc. Aí puxa. Não é desse jeito. Não é desse jeito que você vai. Você vai. Então, cada dia que passa, entra um pouco de coisas no rio. É mais um braço, mais uma vertente, mais uma coisa, mais um afluente que vai engrossando a água do rio, tornando o evangelho cada vez mais difícil, mais complicado. Bem? Quando, na realidade, ele é muito simples, ele é pequeno, é pouca coisa, e bastava a gente fazer somente aquilo que Jesus mandou. Só o que Jesus mandou fazer. Não dá para fazer mais nada. O Novo Testamento, que é muito menor do que o Velho Testamento, o Novo Testamento, ele tem várias opiniões. Então, nós temos o Evangelho segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas, segundo João. O Evangelho segundo Paulo, segundo Pedro. Cada um deles viu o Evangelho de uma maneira. Mas se você condensar tudo isso, vai resumir em pouca coisa o que eu estou falando. Se você juntar Mateus, Marcos, Lucas, assim, espremer, você vai ter pouca coisa. Na verdade, o Evangelho é muito poucas coisas que nós temos que fazer. Amém? Voltando então. Esse aqui ficou, nós lemos o quê? Marcos? Então, todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo, que é isto? Todos estavam admirados, cada um tinha um pensamento. Que doutrina é esta? Então, era uma nova doutrina que estava chegando. Era uma nova maneira de pensar que estava chegando na Terra. Amém? É uma maneira de pensar que estava chegando na Terra. E essa nova maneira de pensar chama-se Evangelho. Evangelho. Certo? Então, uma pessoa tida e a vida como evangélica, né, que às vezes nós falamos, eu sou evangélico. Eu não sou isso, eu sou evangélico. Aí o outro, eu sou isso, eu sou aquilo e tal. Quem é evangélico é aquele que vive de acordo com o evangelho. Ou não é? Quem é vascaíno? É quem torce para o Vasco. Quem é espírita? Aquele que aceita a doutrina espírita. Quem é comunista? É aquele que aceita a doutrina comunista. E evangélico? Aceita aquela pessoa que aceitou o evangelho. Que aceitou o evangelho, que vive de acordo com o evangelho. Amém? Vamos falar, aqui nós falamos em João, capítulo, foi João, né, que eu falei? Hã? João? João o quê? 7. Eu dei algumas explicações para você pensar, porque você não é bobo, né? Você não é um animal, você pensa, então você vai pensar e faz do jeito que você quiser. Cada um pensa e faz do jeito que quer. Amém? João, capítulo 7, não é que eu falei? Versículo 10. 10, né? Lê. Mas quando seus irmãos, Jesus tinha irmãos. É, quando José casou, José, Maria foi concebida pelo Espírito Santo, quando José era noivo de Maria, Maria estava grávida de Jesus. Mas depois que Jesus nasceu, Maria teve outros filhos, que nem todos os irmãos de Jesus, filhos de Maria, concordavam com ele. Então, ele já tinha dificuldade dentro da casa dele. Normal, perfeitamente normal, porque ele pensava de um jeito que era só dele. Ele pensava de uma maneira que era só dele. Normal ele ter dificuldade dentro de casa, né? Entre os irmãos, parentes, etc. Tal. Então, quando os seus irmãos já tinham subido para a festa, ele foi para outro lugar. Os irmãos dele foram para um lado e ele foi para outro. Amém? Mas, sem querer aparecer, sem querer... Né? Os irmãos, ele foi para um lugar, ele foi para outro, sozinho, separado, tal, etc. Tá. E a cidade, que na época Jerusalém, ficava lotada, ficava cheia, completamente cheia, a festa dos judeus, ficava completamente lotada, né? A cidade. As pessoas vinham de todo lugar, os judeus, para a festa que realizava ali. Se realizava ali. Então Jesus aproveitou a oportunidade, enquanto todo mundo estava certamente festando, ele foi para o templo falar sobre a sua doutrina, falar sobre o seu pensamento, sobre a sua ideia. Então, lê. Mas quando seus irmãos... Lê, por favor.
Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele.
Isso, por quê? Todo mundo já tinha tomado conhecimento da presença dele. Todo mundo já tinha tomado conhecimento da presença dele. Então, todo mundo já sabia, ó, tem um homem em Belém, tem um homem, uma pessoa em Belém, assim e tal, etc. Ele fala de uma maneira diferente dos outros. Na realidade, não era em Belém, né? Ele foi criado em Nazaré. Por isso que ele foi chamado Nazareno. Então, tem um homem, tem uma pessoa que fala, que pensa de uma maneira diferente dos outros. Ele expulsa demônios. Naquele tempo eles não acreditavam da forma como Jesus acreditava. Eles não pensavam da forma como Jesus pensava. Aí quando aconteceu lá em Jerusalém, todo mundo ficou perguntando, será que ele não vai estar aqui? Será que ele não vai, se ele não vem aqui? Todo mundo interessado em saber onde ele estava. Por isso é que ele deixou a família dele e foi ficar sozinho, para não deixar ser conhecido por ninguém. Continua, por favor.
Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus.
Isso, então, o povo tinha um medo dos judeus terrível. O povo, todo mundo, tinha medo dos escribas e dos fariseus, que eram judeus, tinha um medo danado. Porque qualquer coisa que você falasse contra ali, você estava sujeito à lei que era pesadíssima. Entendeu? A lei era muito pesada. Então, qualquer pessoa que falasse qualquer coisa e que contrariasse os judeus, então ninguém tinha falava nada, ficava quietinho, pois procurava ficar o mais quieto possível. Se tivesse que falar, falava baixinho, ó, cadê ele, cadê ele? Porque se os judeus estavam contra ele e eu ficasse do lado dele, os judeus ficariam contra mim também. Então, o povo sabia que os judeus estavam contra ele. Todo mundo sabia que ele... ali que os judeus estavam contra ele. Então, todo mundo, quando queria falar qualquer coisa, procurava falar sem que ele soubesse. Aliás, sem que os judeus soubessem que ele, a pessoa estava falando. E Jesus, então, procurava ficar separado, sozinho. E foi para o templo, né? Vamos lá?
Mas no meio da festa, subiu Jesus ao templo e ensinava. E os judeus maravilhavam-se, dizendo, como sabe este letras, não as tendo aprendido?
Isso, os judeus que estavam no templo, porque tinha gente por todo lado. Mas no templo, sempre tinha gente. Sempre tinha gente no templo. O templo não ficava hora nenhuma sem gente. Tinha gente no templo 24 horas por dia. E Jesus foi para o templo. E, com certeza, arrumou uma maneira lá, arrumou um jeito de... Eu acho que todas as pessoas tinham a liberdade de manifestar sua opinião lá no templo. Não sei como é que era. E Jesus, então, teve a oportunidade de falar no templo. E falou. Ensinou. Aí ele falou a respeito da sua doutrina. É o que eu estou falando para vocês aqui. Ele falou a respeito da sua doutrina. Ele disse, a minha doutrina, versículo 16. Jesus disse, olha, eu não aprendi isso. Como sabe ele letras? Onde é que ele aprendeu isso? Onde é que ele aprendeu isso? Ele aprendeu aonde você aprende também. Onde eu aprendi, onde você aprende. Eu não. Amém? Se você for para um seminário, você for para uma faculdade, você vai aprender o que as pessoas te ensinarem. Mas se você pegar as escrituras e procurar, você vai aprender onde eu aprendi. Jesus aprendeu... Lá, ele falou, no rolo do livro, está escrito a meu respeito. O que eles tinham? Eles tinham Deuteronômio, eles tinham Samuel, eles tinham Daniel, eles tinham, estava lá no templo, os rolos, os pergaminhos, né, que toda lei de Deus estava lá. E ele falava assim, ó, aí está escrito a meu respeito. Então, é sinal que ele estudou foi ali. Onde foi que ele buscou, que ele procurou entender? Foi lá, foi em Provérbios, Eclesiastes, leu Provérbios, Eclesiastes. Eu vou, aí está escrito a meu respeito. Ele entendeu, foi ali, botando, né? Não foi na coisinha, entendeu? Foi lá. Certamente, de joelho, lá sozinho, uma hora que não tinha ninguém, ele estava lá, procurando entender. Do mesmo jeito que nós também entendemos, quer ver? Aqui ele falou, ó, se alguém quiser fazer a vontade, quer ver? Peraí, 16, presta atenção, raciocina. Eu no começo da reunião falei para vocês que eu queria que vocês pensassem um pouco. Não sei se vocês estão, amém? Pensando. Jesus respondeu e disse-lhes, a minha doutrina não é minha. Onde que ele descobriu isso? Lá no livro, nos livros, nos pergaminhos. Foi lá que ele descobriu que a doutrina dele não era dele, era de Deus. Assim como eu tenho certeza que a minha também não é minha. Eu não inventei isso, eu não poderia nunca inventar isso. E, amém? A minha, eu não quero que ela seja minha. Então, eu não tenho nada meu aqui, graças a Deus. Eu não inventei nada. Não tem nada que eu tivesse inventado. Qualquer coisa que eu falar, eu tenho que provar que está aqui no livro. Qualquer coisa que eu falar, tem que estar no livro. Ou em Provérbios, ou em Eclesiastes, ou em Deuteronômio, ou em Êxodo. Em algum lugar no livro tem que estar provando o que eu falar. Porque eu não tenho o direito de estabelecer uma doutrina. Eu não tenho o direito de criar uma doutrina. Amém? Não gosto de fazer comparação e nem criticar igreja. Mas, o grande problema do mundo foi exatamente o homem começar a querer mudar a doutrina de Cristo. Por exemplo, a Igreja Católica foi uma que criou a doutrina da igreja e deixou a doutrina porque o povo, ela pensava que o povo não ia entender nunca, o povo era ignorante, o povo, hoje não, hoje todo mundo estuda, hoje todo mundo estuda, aprende as coisas do mundo, mas aprende, né? Naquele tempo o povo era totalmente rude, não tinha negócio de quem, ninguém sabia nada não. Ler, escrever, assinar o nome, era coisa rara. Amém? Só pessoas que tinham muito dinheiro, que tinha um mestre, fulano, aí levava o filho lá para poder ele ensinar. Fora disso, não tinha. Eu, quando era menino, no meu tempo, quer dizer, agora você vê, no meu tempo, que não sou tão velho assim, no meu tempo não tinha escola não, gente. No meu tempo não tinha não. Essa facilidade que hoje é não. Imagina então, lá no tempo dele, Jesus. Ler, aprender, escrever, interpretar, redigir, ler, conhecer. É assim. Era coisa para pouquíssimas pessoas. Então, o que aconteceu com a Igreja Católica? Era que o povo era rude, o povo não entendia. Então ela criou com a intenção de ajudar, não foi com a intenção de prejudicar, mas acabou prejudicando. Porque ela, não, você não precisa saber, você precisa obedecer. Você não precisa entender, você precisa obedecer. Então, se você desobedecesse o Papa, ou desobedecesse o Bispo, ou desobedecesse a igreja, as pessoas eram queimadas vivas. Todo mundo sabe da história. Então, todo mundo tinha um respeito enorme. Quem punha o rei na cadeira era a igreja. Quem tirava o rei da cadeira era a igreja. Então, ela tinha uma autoridade enorme. Como até hoje tem, no mundo inteiro, ela ainda tem uma autoridade muito grande. Quando ela vai contra uma coisa, ela... E o povo acaba cedendo quando ela vai contra uma coisa. Então ela pensava que vocês eram burros. Entendeu? Pensava que nós fôssemos ignorantes, totalmente iam ser ignorantes. Aí criou então a doutrina da igreja. Com base na doutrina de Cristo, ela criou a doutrina, mas aí já corrompeu, aí já mexeu. Né? Bastava você ler, você decorar, por exemplo, o credo, chamava credo, bastava você decorar o credo, você não precisava entender. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu o seu poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu aos infernos, terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir. Mas eu sei, está aqui na ponta da língua. Mas eu não parei para entender. Eu não parei. Eu preciso entender cada coisa dessa que eu falo. Creio em Deus. Quem é Deus? Todo-Poderoso, por quê? Criador do céu e da terra. Será que eu acredito que ele criou o céu e a terra? Ou foi através do Big Bang, como é que chama? Ou foi através da coisinha que descobriu aí agora recente? Ajuda aí, Paulo Júnior. Recentemente aí não saiu um... Hã? Oh, meu Deus do céu. Partícula de Deus. Tem uma. A ciência descobriu aí uma tal de partícula de Deus. Quer dizer, a ciência procura provar que não foi Jesus Cristo, que não foi Deus que criou os céus e a terra. Foi alguma coisa que aconteceu. Não foi Deus. E lá no credo, você é obrigado a crer. Você é obrigado, sem entender. Eu não sei, mas eu acredito. É sem entender. E o povo se perde por falta de entendimento. Está escrito no livro, está lá, tá, que o povo se perde por falta de entendimento. Então nós precisamos entender ou basta falar? Nós precisamos praticar ou basta ter conhecimento? Por que diz Senhor, Senhor, e não faz, não faz? Por que você diz Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Amém? Essa é a doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo diz que não basta dizer Senhor, Senhor. Tem que fazer o que Ele manda. Amém? A doutrina de Cristo. Então, olha um pedacinho da doutrina de Cristo. É muito pouca coisa. Uma delas é essa que eu estou falando agora. Não basta dizer Senhor, Senhor. É preciso fazer o que Ele manda. Se nós, um dia, chegarmos diante dEle e dizermos Senhor, Ele vai dizer para você o seguinte, não te conheço. Oh, mas como que eu não conhece? Eu estava lá, você estava lá, falava Senhor, ouvia, mas eu não vi você fazendo o que eu mandei. Eu não vi você fazendo o que eu mandei. Então não basta dizer Senhor, Senhor, é preciso fazer o que Ele manda. E nós estamos falando aqui sobre o quê? Sobre o que nós estamos falando? Então, por que nós estamos falando, Paulo Júnior? É. Nós estamos falando, o que que são? Nós estamos falando sobre o quê? Humilde. Isso, humilde. Sobre a doutrina. É claro que eu não vou falar tudo isso hoje. Não vou. Não tem tempo para falar isso hoje. Doutrina de Cristo. Pelo menos uma coisa você vai sair daqui sabendo, que a doutrina de Cristo é o Evangelho. E que o Evangelho foi divulgado, publicado por muitas pessoas, por Allan Kardec. Se você lê o Capital de Marx e Lenin, você vai ver que tem muito da Bíblia. Qualquer doutrina no mundo, Buda, se você ler as coisas de Buda, tem muito da lei de Deus. Os mormons. Então todo mundo tem acesso a esse livro. Inclusive nós. Mas se nós ficarmos aqui achando que o fato de o tempo passar, vai nos salvar? Não. Nós precisamos buscar Deus. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos falar com Deus. Ele falou assim, ó, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus. Eu preciso saber que se a doutrina que eu estou usando é de Deus. Eu preciso saber se a doutrina que eu estou pregando é de Deus. E você precisa saber se a doutrina que você está ouvindo é de Deus. Você precisa saber, ué. Ou você vem porque confia em mim. Ou você vem porque acredita em mim. Tudo bem, eu fico muito agradecido, lisonjeado, né, de saber que você confia em mim. Mas não basta você confiar em mim. Não basta. Não foi o irmão que falou. Tá bom, fique satisfeito. Foi o irmão que pregou. Tá bom, né? A gente fica feliz em saber disso. Mas isso não vai resolver o seu problema não, meu filho. A hora que vier a tempestade, a hora que vier o vento, a hora que vier a chuva sobre você, você vai dizer, ó, foi o irmão que falou, não vai resolver. Você passar a coisa para mim, não foi meu pai, né, Suzy? Você vai dizer, foi meu pai, o meu pai... Não. Maria, a mãe de Jesus, José, o pai de Jesus, os irmãos de Jesus, se quiseram, tiveram que crer nele, tiveram que fazer a vontade de Deus. Nenhum, nem a mãe dele, foi salva. Qualquer jeito, não. Amém? Ele, nos dias da sua carne, fez orações e súplicas para que ele fosse salvo. Por isso é que esse dia nós falamos aqui, ore por você, busque a Deus, você, sabe? Ponha o seu joelho no chão, sabe? Chore por você, porque Jesus Cristo, a doutrina dele começa por aí. Ele se quis, teve que buscar Deus. Então ele falou aqui, ó, a doutrina, se você quiser fazer a vontade de Deus, você vai descobrir. E foi assim que a gente descobriu. Se você quiser fazer a vontade de Deus, é essa que é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todos conheçam a Deus. Amém? Então, o Alisson, por ser meu filho, tem que buscar Deus. A Karina, por ser minha nora, tem que buscar Deus, viu, Karina? Tem que conhecer Deus. Não? Um vai ser tomado e o outro vai ser deixado. O Alisson vai ser tomado, vai. Né? É, então. Pois é. A Ana Luísa está crescendo. A Ana Luísa está crescendo. O fato dela ser minha neta, do neto ser meu neto, do Rudá ser meu neto, a Suzane ser minha filha, etc, etc, vai resolver o problema? Não, de jeito nenhum. Jesus, se ele quis, ele buscou a Deus. Ele fez a vontade de Deus. Tudo o que ele que precisava fazer, ele fez. Quando ele estava lá na cruz, ele falou, o que está faltando? Passar o vinagre aqui na minha boca? Então, já passou? Já. Já mandou a lança? Já. Já repartiram as minhas vestes? Já jogaram, tiraram sorte? Já, o que tem para fazer mais? Não tem mais nada. Pai, acabou. Está consumado. O que eu tinha que fazer, já fiz. A última coisa era pregado nessa cruz, eu já estou. Agora recebe o meu espírito. O que Jesus fez? A vontade de Deus. Fez orações e súplicas. Chorou. Tempo. Foi para o templo, ensinou, pregou, reuniu multidões, foi perseguido, foi tudo o que ele tinha que fazer, ele fez. Para ser o exemplo para nós, para ser o Salvador. Então, todo mundo, qualquer um de nós, que seguirmos esses passos, por isso que ele chama, né, na Igreja Católica, Senhor dos Passos. Ele é o dono dos passos, é o Senhor que abriu, que caminhou, que abriu o caminho do homem para o céu, né? Que inaugurou a entrada, a volta do homem para Deus. Então você vai ter que ir ali, você vai ter que ir a ele. Vinde a mim, todos que buscarem, buscar-me-eis e me achareis. Tem que buscar Deus, tem que achar Deus, tem que conversar com Deus. Eu vou repetir, para a gente encerrar. Não basta? Não basta? Saber que Ele existe? Não basta ter uma pessoa que conhece a Deus? Não basta a religião? Não basta a denominação? Você precisa conhecer a Deus. E o tempo que nós temos? Não tem reencarnação, viu? Vou avisar para vocês que tem gente que pensa que tem reencarnação. Vou avisar para vocês que não tem reencarnação. O tempo que nós temos é só esse tempo. E a gente não sabe o dia que ele vai terminar. Pode terminar hoje, pode terminar amanhã e pode terminar. Amém, gente? Infelizmente, a gente vai ter que parar. Infelizmente ou felizmente para muitos. Amém? Para mim, infelizmente. Porque eu gostaria de falar mais. Né? Nós temos aqui alguns outros versículos que a gente gostaria de falar. Por exemplo, pelo menos esse versículo aqui é importante. Romanos capítulo 6, versículo 17. Versículo aqui já falou muito comigo. Esse versículo aqui já falou muito, muito comigo. Romanos capítulo 6, versículos 17 e 18. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, isso nós estamos falando com a igreja, com a igreja. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, quer dizer, um dia nós fomos servos do mundo, servos do diabo, servos do pecado. Fazíamos a vontade do diabo. Aí hoje nós não servimos mais ao diabo, hoje nós servimos a Deus. Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, aí eu risquei aqui embaixo, servos do pecado, passei o lápis aqui, obedeceste de coração, olha, ninguém foi obrigado, foi de coração, voluntariamente, a forma de doutrina a que fostes entregues. Essa doutrina me libertou. Essa doutrina me libertou do pecado. Essa doutrina me uniu a Deus. Essa doutrina me tornou quem crê. Deus deu poder para ele tornar filho de Deus. Essa doutrina me fez nascer de novo, me tornou um filho de Deus. Mas, por outro lado, me fez servo da justiça. Eu deixei de ser servo do diabo, mas continuo sendo servo. Eu fazia uma coisa para o diabo, agora eu tenho que fazer para Deus. Eu servia o diabo sem saber, involuntariamente. Eu não sabia. Eu servia o diabo. Com a minha vida, fazendo as coisas sem orientação, sem pensar, sem, né, sem direção, sem oração, sem nada. Eu fazia, não sabia, ignorante. Então, Deus, deixando as coisas que para trás ficaram, eu deixei de ser escravo do pecado, nunca mais. Botei no meu coração de não servir mais o diabo. E virei para cá. Eu vou servir a Deus. Senhor, faz em mim a tua vontade. Senhor, ensina o caminho que eu tenho que andar. Senhor, dirige o meu coração. Olha, eu agora é de coração. Eu quero servir a Deus. Eu quero servir a Deus. Então, libertados do pecado, todos nós fomos feitos servos de Deus. Bem, então é por isso que você chama servo de Deus. É por isso que você é irmão. Porque você pertence à família de Deus. Por isso é que você participa da mesa que é sempre preparada para o povo de Deus. Por isso é que a gente vem à casa de Deus, ao Monte Sião, para ouvir o que Deus vai falar conosco. Hoje, Deus falou alguma coisa conosco. Ou não falou? Né? Falou sim. Muita coisa. Deus falou alguma coisa conosco hoje. Amém? Eberson, o que você achou que Deus falou de mais importante assim? Só para você. Para você, o que foi mais importante?
Duas coisas.
Teve alguma novidade?
Eu estava, na verdade, chamou muita atenção minha algumas coisas aí. Uma delas, quando o senhor começou a falar sobre a doutrina de Cristo, né? Aí o senhor leu o versículo lá, que demonstrando que ele aprendeu de Deus, né? Aquilo, tudo que ele falou, ele aprendeu de Deus. Ele até falou, ó, se você buscar Deus, você vai perceber que eu aprendi de Deus, que essas coisas vêm de Deus. Não é coisa minha, não. Simplesmente minha, não. Eu busquei a Deus. Embora o pessoal tenha tudo surpreendido, ele não ter sido letrado, né? E procurar um curso de teologia, ele aprendeu daquilo que Deus ensinou ele. Aí o senhor começou a explicar uma coisa que eu achei interessante, que na verdade me chamou a atenção, que foi o seguinte. Na verdade, assim como ele aprendeu, era para a gente aprender também. Só que a gente não tem tempo. A gente tem tempo para tudo, menos para buscar Deus, menos para procurar também aprender isso que ele ensina, aprender como realmente é o Evangelho, como que funciona. Aí o senhor falou, aí sendo assim, você aceita qualquer coisa que às vezes você vê num livro, você vê na internet, ou então escuta no rádio, na TV, em qualquer lugar assim, você vai e segue aquilo ali, porque é o que está acontecendo no mundo, então você segue aquele curso. E quando na verdade você não sabe nem distinguir, uma coisa interessante também, quando você não busca, você mesmo não busca Deus, não vai atrás da fonte, você não sabe distinguir não, o que é engodo e o que realmente é doutrina de Cristo. Você não vai à fonte, você não tem tempo para ir à fonte. Então você vai ter que engolir o que vier. E quando na verdade a doutrina de Cristo, ela é diferente do que a gente vê hoje. Se a gente realmente for no ritmo do mundo, no que está sendo apresentado para nós hoje, depois dessa mistura toda, com certeza a gente não vai chegar à verdade, como o senhor falou. À verdade, aquilo que realmente Jesus mostrou lá, que por que, que eu falo assim? Por que, que eu sei isso? Por que eu sei tudo isso?
Amém.
Eu consultei a Deus. Se você for olhar lá, você vai ver que é de Deus, não é coisa minha, não. Então, eu me chamo muita atenção essa questão do seguinte, que a gente deveria fazer o mesmo. E que, às vezes, a gente não separa tempo, não tem tempo. Tem tempo para tantas coisas, mas não tem tempo para isso.
Amém.
E, no final das contas, a gente vai ser levado também. Vai ser levado no meio dessa mistura, né?
Amém.
Chegaram a oferecer dinheiro para os apóstolos para ter o que os apóstolos tinham. Chegaram, pensa bem, você vê. Chegaram a oferecer dinheiro para os apóstolos para ter o que os apóstolos tinham. Aí os apóstolos disseram, não, dinheiro não adianta. Dinheiro não compra essas coisas, dinheiro não paga essa coisa. Amém? O que a gente tem foi Deus que deu. Amém? O que você tem é o que Deus te dá. Todos serão ensinados por Deus. Todos serão ensinados por Deus. O caminho é esse. Todos serão ensinados por Deus. Amém? Vamos curvar nossas cabeças. Graças a Deus, que tem. Deus é Espírito, e o Espírito de Deus está aqui, como ele costuma dizer. Deus é Espírito, e o Espírito de Deus está aqui. Falando conosco, de alguma forma, através da música, através da letra, da música, através da pregação, através da opinião dos irmãos, do entendimento de cada um, como Everson, ao falar ali, com certeza a gente aprende alguma coisa. Separa a mesa, como diz o apóstolo Paulo, ela é colocada todas as vezes que nós nos reunimos. Deus prepara uma mesa e coloca sobre ela diversos alimentos. E cada um de nós escolhe, come aquilo. aquilo que é capaz de comer. Tem muita coisa que você não come hoje, vai comer na outra reunião. Tem muita coisa que você, hoje, você não consegue engolir. Você vai engolir, talvez, em outra oportunidade. Nem tudo que se põe na mesa, nós colocamos no prato. Mas Deus sabe disso. Deus sabe da dificuldade que é. No nosso prato, não suporta, não é capaz de conter tudo aquilo que Deus coloca sobre a mesa. Lembra daquela mulher que falou, deixa eu comer pelo menos das migalhas que caem da mesa. Vejam bem, se as migalhas que caem da mesa fazem, é importante, faz bem, imagina o que está sobre a mesa. Amém, Senhor, que nós, se não formos capazes de comer o que está sobre a mesa, nós possamos comer pelo menos o que cai da mesa. O certo é que nada deve ser desperdiçado. Nada que o Senhor fala é em vão. Nós somos gratos por tudo que o Senhor tem falado, feito, reunido essa igreja, colocado em nosso coração palavras, entendimentos. Só o Senhor tem. A fonte da água viva, da água limpa, a fonte da vida está na sua doutrina, na sua maneira de ver, pensar, falar. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos que você possa abençoar a igreja cada vez mais, ajudar aqueles que têm lutado com tanta dificuldade, né, com tanta tribulação, tantas coisas que o mundo hoje exige de nós. E na verdade, se nós quisermos tirar um pouco, é com muita dificuldade. Se nós quisermos tirar um pouco de tempo, é com muito custo, e o Senhor sabe disso. Mas nós sabemos que o Senhor é Deus. Basta às vezes uma palavra, basta às vezes um pequeno entendimento, para que isso dentro de nós nos converta também ao Senhor. Te louvamos e, Pai, te agradecemos em nome de Jesus.
mesmo sendo o menor, e de dores se fartou. Sua voz, quem foi que ouviu? Ele sozinho, ele se viu ao tomar sua cruz. Ele esteve entre nós, Filho do homem se tornou. Deus o Pai, o meu Senhor, foi o servo e nos amou, e pra todos se humilhou, sempre sendo o menor. De dores se matou. Sua voz, quem foi que ouviu? Ele sozinho, ele se viu ao tomar a sua cruz. Eu aceito ser como é.
Eu aceito, Senhor.
Eu aceito ter a
mim. Olha direito. Amém.
Eu aceito ser assim. Andar como ele andou. Sua vida quero em mim, sua coragem, seu amor.
Basta o tempo,
basta o tempo em que pra mim viver. Quero agora me entregar.
Thank you.
coração, na letra. Ele esteve entre nós.
Filho do homem se tornou.
Filho do homem. Não Deus, mas filho do
Deus,
homem.
Deus o Pai, o meu Senhor.
Ele se fez Deus.
Foi o céu e nos amou.
Se humilhou.
E pra todos se humilhou.
Sempre foi o menor.
Sempre sendo o menor. E de dores se matou. Sua voz quem foi que ouviu? Ele sozinho, ele se viu ao tomar a sua cruz.
Eu aceito.
Eu aceito ser assim. Andar como ele andou.
Sua vida eu quero em mim.
Será?
Sua vida quero em mim.
Sua coragem.
Sua coragem, seu amor. Basta o tempo em que pra mim viver.
Agora eu vou viver pra Deus.
Quero agora me entregar. Se possível, neste corpo a Cristo honrar. Como ele a Deus ouvir, cada passo seu.
Bye.